Está no ar mais um episódio de Gata Vira-Lata, o podcast 100% feminino. Eu sou a Estela Godoy.
Meu nome é Natália Gerosa e hoje nós vamos falar sobre o corpo feminino. Tá pronta para isso, Estela?
Não sei se eu estou psicologicamente preparada, porque que questão tabu, né, Natália? Corpo feminino, que ideia nossa de falar sobre isso?
Mas eu acho que não existe melhor hora. Eu acho que é super oportuno. Chegou a hora da gente quebrar esses tabus. E é por isso que estamos aqui. Então vamos lá. Gente, corpo feminino. Particularmente quando você para para pensar, é um corpo silencioso, né? É um corpo que não tem muita oportunidade de fala. Você não vê se manifestar muito, principalmente, né? Sei lá, 50 anos atrás, quase nada. E aí você tem que pensar no corpo feminino. Aliás, quando você pensa no corpo feminino, você tem que dividir ele. Existe um corpo físico, né? O famoso XY. E existe um corpo social. Então, é a condição fisiológica versus a condição social. Lembra aquelas palavras lindas de Simone de Beauvoir? Não se nasce mulher, torna-se. E o que que isso significa? O que que isso tem a ver? Como assim não se nasce mulher? Pô, eu nasci mulher, tô aqui, tenho útero, tenho ovários, tenho mamas, nasci mulher. O que a gente quer dizer nessa questão é basicamente que, sim, você nasce aquele corpo físico feminino, né? Tem vagina, tem útero, tem ovários. Porém, o que a mulher vai ser socialmente, ele é determinado pela cultura ao redor dela. O que ela vai ser como mulher vai ser determinado. Então, quando você pensa em mulher, você pensa, né? Frágil, sensível, chorona, emotiva, só amor. Só amor. Mas e aí? E aí, Estela, que mais tem a isso?
Que mais esse corpo silencioso que você fala, e realmente muito, muito, muito silencioso. Mas nem sempre foi assim, viu? Quando a gente começa a olhar na história, quando a gente volta 6.000 anos antes de Cristo, né, na Grécia antiga, a mulher era enaltecida, a exemplo das festas desmofóricas. Nessas festas, mulheres eram isoladas. Elas passavam por um processo de purificação, onde elas ingeriam alho, por exemplo, e elas recolhiam o sangue da menstruação e pegavam esse sangue e jogavam na terra para fertilizar a terra. Então, é como sai do útero da mulher para a terra mãe. E esse é um processo. É, mesmo quando a gente olha em todas as religiões pagãs do mundo, a mulher ela sempre ocupou essa posição central de deusa, mãe, criadora, fértil. A gente pode, por exemplo, pega os incas, onde eles têm a figura máxima deusa, o Pachamamá, que é a deusa criadora, ou melhor, energia criadora do universo, que é que garante a harmonia do universo, da terra, dos homens e tudo. Então, assim, a mulher, pela sua condição física, por causa do seu corpo físico, de colocar vida nesse mundo, durante muito tempo foi enaltecida. A gente vê isso através muito das religiões. Afinal de contas, os relatórios mais antigos que existem no mundo de escrita são relatos religiosos. Quando a gente vê, por exemplo, os textos do hinduísmo, que é a religião mais antiga, e coincidentemente também são os textos mais antigos do mundo.
Os Vedas, sim.
Exatamente. Então, durante muito tempo, a mulher ela foi enaltecida em função do seu corpo, até que do nada, bum, mistificação. A gente começou a ser tratada como um monstrinho, literalmente como se um demônio tivesse ocupando os nossos corpos. E coincidentemente ou não, essa mudança, essa quebra de paradigma acontece justamente com o surgimento do judaísmo, que é a primeira religião monoteísta extremamente patriarcal, né? Isso acontece por volta de 200 anos antes de Cristo. Os historiadores não chegaram a nenhuma conclusão oficial por uma tal mudança de paradigma tão brusca, porque realmente foi assim, aparentemente do dia para a noite. Mas quando a gente começa a analisar a história, ver de uma outra perspectiva, a gente se pergunta, será que é coincidência? Porque realmente, quando a gente pega os textos bíblicos do monoteísmo, seja a Torá, a Bíblia ou o Corão, a mulher, ela vem em todos os sentidos depois do homem. Inclusive, né, segundo a Bíblia, nós somos feitas a partir da costela do Adão. Então, nós somos seres inferiores, o que é completamente contraditório, porque desde que o mundo é mundo, quem coloca filho nessa terra, nesse planeta, é mulher, né? Então, a partir desse momento, a mulher, ela começa a ser essa mistificação em torno não somente do corpo da mulher, principalmente no que é relacionado à maternidade, começa a entrar em vigor.
É, quando eu paro para pensar nessa questão do corpo da mulher, né, que é o corpo que carrega a prole. A mulher, ela é a protagonista do nascimento. Independente de você ser homem ou mulher, no dia do seu nascimento vai ter com certeza uma mulher lá para te parir. Então, chega-se algumas conclusões que existe uma certa, né, que existiu e pode ser que ainda existe uma certa inveja dos homens em relação a esse protagonismo. E por causa disso, eles inverteram a história. Na filosofia grega, né, não no início, como a Estela estava falando na antiguidade, bem mais para frente, o corpo da mulher, ele começou a ser comparado com uma terra fria, seca, passiva e submissa, que sim, reproduz, mas não cria. Quem cria é o homem, com seu esperma todo poderoso, rápido, né? Que chega no útero,
Ativo.
que chega no óvulo, e o óvulo, quando você vai ver a descrição do próprio óvulo, em ciência, na própria ciência, né? Ele é um objeto passivo que tá ali só esperando ser fecundado. Ele não tem nenhuma importância real, sabe? Não faz nada. Só tá ali esperando o esperma todo poderoso chegar. Então, né, o corpo masculino, ele é o sopro criador e o útero, ele é uma carne oculta que se subtrai. Quando você começa a ler sobre a história da própria ciência, da medicina, você vai ver que o homem constantemente ele vai tentar inferiorizar o corpo feminino na ciência. Então a gente associa muito a religião sendo o principal que tenta inferiorizar o corpo da mulher, mas a ciência estava do lado da religião. Juntos, eles criavam, ou sei lá como, eles faziam suas investigações e suas análises, e na cabeça deles, isso, os romanos, eles acreditavam que a mulher, ela era. Que, na verdade, eles acreditavam que não existiam dois corpos, masculino ou feminino. Para eles, era só um corpo principal, masculino, e a mulher era simplesmente uma versão inferior do corpo masculino. Basicamente, a mulher era o homem invertido, né? Então, né, o pênis, né, o saco, era tudo para dentro, porque a mulher, ela, a temperatura do corpo dela, eles usavam essa questão da temperatura do corpo. O homem, como ele tinha a temperatura do corpo, né, alta, fervente, né, não podia ficar com o esperma para fora, tem que ficar do lado de fora. E a mulher é um corpo frio, então ela pode ter essas vísceras para dentro. E tudo isso, sabe-se lá como, acabou virando uma questão de inferioridade, que a mulher era realmente, o corpo dela era inferior em todos os aspectos.
É, realmente é difícil a gente pontuar exatamente, ou não pontuar, mas estabelecer somente um culpado, né? Somente a religião, somente a ciência, somente a política, ou seja, algo do tipo. Eu concordo plenamente com você, neste quesito. Mas quando assim, eu acredito que, na verdade, seja um conjunto de fatores. O pontapé inicial, quando eu faço as minhas pesquisas, realmente o que mudou, essa mudança de paradigma teve, volto a falar coincidentemente ou não, não tem nenhuma prova científica para basear nisso, simplesmente a observação, foi em relação à religião. Naquela época, a gente está falando da época da Idade de Cristo, ou mesmo até antes, né? Quando tem essa mudança de paradigma, é como se realmente ciência e mundo filosófico, acadêmico, tentasse provar, achar argumentos que provassem a inferioridade da mulher. E a gente, quando a gente está falando de ciência, a gente não está falando de qualquer mequetrefe, não. A gente está falando de Darwin, a gente está falando de Freud. Quando você fala, né, do espermatozoide ativo e o óvulo passivo esperando, realmente isso foi basear, esses paradigmas foram criados a partir do livro da evolução do sexo, escrito por Darwin. Só que as pesquisas de hoje mostram que as coisas não são bem assim, né? Uma pesquisa da Pacifica Ocean, ai, não lembro qual é o nome da universidade agora, mas é uma universidade na Austrália, eles provaram que o óvulo, ele não é tão submisso quanto se imaginava. Na verdade, ele submete o espermatozoide a um teste para saber qual é o espermatozoide cuja carga de DNA é mais provável à criação de uma cria o mais saudável possível. Ou seja, o óvulo submete o espermatozoide um teste antes dele ser fecundado. Então, assim, não é o homem ou o espermatozoide que vai lá, eu sou todo poderoso. É a mulher que escolhe. E esse é o bem da verdade. Então, assim, a gente está aqui simplesmente para acabar com essa palhaçada toda. Não é bem assim. Chega de misticismo, hein?
Não,
Não
e
dá
quando
mais.
você para pra pensar, o espermatozoide, né? Homem produz espermatozoide, bem dizer, até o fim da vida. Os números, né, são gigantesco. Então, o espermatozoide em si, ele é descartável, porque tem muito. O óvulo, a mulher, ela vai produzir 300 mil óvulos durante a sua vida. Isso não é nada.
Na verdade, cada mulher, quando ela já nasce com o número X de óvulos, né? É
Exatamente.
uma média, mas isso varia de uma mulher para outra.
E
Mas a gente tem um número limitado.
infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, a mulher vai chegar a um ponto que ela vai chegar na menopausa e ela não vai poder mais engravidar. Então, o corpo da mulher, ele é extremamente precioso para a perpetuação da espécie. E o homem sabe disso, o homem soube disso durante toda a nossa história. No entanto, eles queriam ser os protagonistas, eles queriam estar no comando. Então, a forma mais fácil foi pela força. E não só a força física, a força psicológica, porque você vai ver que eles vão associar a esse fato que a mulher tem menstruação, que a mulher engravida, eles vão associar isso tudo a enfermidades, né? A própria existente, a existência da mulher era considerada uma doença. A mulher é assim, né? A mulher era uma grande patologia ambulante de problemas. Coincidentemente, né? O órgão que era culpado de tudo era o bendito útero. O útero que carregava a vida era também considerado o maior problema da mulher. Todas as doenças delas estavam associadas ao útero, psicológica, física, não importava. O problema era o útero em si.
Sempre foi, né? Quando a gente vê o médico Hipócrates voltando na Grécia Antiga, mas aí a gente já tá falando lá para 500 antes de Cristo, Hipócrates, o médico, ele falava dessa doença ligada ele falava que era o sufocamento da matriz, né? Para falar de TPM, é o bem da verdade. E então ele recomenda, olha a recomendação do cara para o sufocamento da matriz: casamento. Bom, a gente
Nossa.
sempre soube que a gente gosta de sexo, nós mulheres, mas, enfim, pegando onda no Hipócrates, o Freud, lá no século, para 1800, ele vai começar a falar sobre histeria, ele que cunha o termo, a doença, que na época era ligado única e exclusivamente à mulher. É, na verdade, histeria, inclusive, vem de histeria, que em grego significa útero. Mas tudo bem, graças a Freud, a gente tem um vibrador hoje em dia, então, pelo menos dos males o menor. Mas assim, voltando ali no tempo, na Grécia Antiga, não somente na Grécia, mas ali da Idade de Cristo, quando a gente tem o boom do judaísmo, que teve essa mudança de paradigma, que basicamente onde todos os nossos problemas mulheres começou, tem a socióloga e antropóloga, especialista em saúde sexual reprodutiva, Regina Figueiredo, ela fala que é nesse momento que é dado um novo significado à menstruação, como algo que deve ser controlado junto com a sexualidade da mulher. Por mais que eles, os cientistas, médicos, não soubessem exatamente como funciona o corpo humano, eles sabiam que menstruação estava ligado à capacidade reprodutora. A gente entra nesse controle, e eu acho bem interessante quando ela fala que deve ser algo que deve ser controlado, porque realmente deve ser controlado em todos os sentidos. Inclusive, durante muitos anos, a própria ciência negligenciou nós mulheres. É, considerava-se que mulher tinha que ter um fluxo denso e regular, senão ela estava doente, né? E se mulher não menstruasse muito durante o seu período, ela era inclusive tinha que fazer tirar sangue, fazer transfusão de sangue em função da menstruação, que a gente hoje sabe que é um absurdo, né? Mas assim, essa questão do corpo que a gente volta realmente, porque sempre foi um mistério. Então a gente entra no mistério de filho, controle de prole. E justamente essa palavra, controle, controle de corpo e alma, né?
Sim.
Não tem como homem controlar todas as mulheres do mundo, afinal de contas, a gente representa 50% da população. Então, inventam-se argumentos para aprisionar a mulher em todos os sentidos, e é justamente onde a gente entra nessa questão, o corpo social versus o corpo físico.
Sim. E são exatamente essas características comportamentais que, por exemplo, o desvio de conduta, né? Se a mulher, por alguma razão, naquela época, né, que se atrevesse a dizer não quero ter filho,
Naquela época, qual?
antigamente, vamos dizer, sei lá, século XVII, se a mulher, por alguma razão, e ela não, se ela não ia virar freira, né? Ou você vai ser mãe ou você vai ser freira, não tem muito no meio, né? Ou você é prostituta. Enfim. O que eles usavam esses desvios de conduta para culpar exatamente o corpo dela. Tem alguma coisa errada com seu corpo. Como assim você não quer ser mãe? Não, você tá doente. E a cura é você ser mãe, você casar e que fique claro, porque ser mãe está diretamente associado ao casamento. Porque mãe solo, né, ou como eles falavam, mãe solteira, isso daí não existe. Essas crianças, elas nasciam, eram jogadas em convento e você fingia que nada tinha acontecido, quando você não era morta. Então, essa questão de como você vai se comportamentar na sociedade, o seu comportamento em si, é a questão social que a gente está falando. Porque esse é o caminho, esse era o caminho a ser seguido para a mulher. A mulher, ela não podia ter outro caminho. Porque isso significaria pegar o lugar de homem. E até a questão de dela ser, tentar, vamos supor, né? A mulher, ela queria tentar se intelectualizar, ela queria ser inteligente. Existiam estudos falando que a mulher, ela não poderia tentar se educar, porque isso ia afetar diretamente no útero dela.
Inclusive, o Darwin, ele falava que o homem, ele era fisicamente e intelectualmente superior à mulher, porque ele era impulsionado pela competitividade entre os homens. Porque, bom, bem ele sabia que no final das contas que quem escolhia o parceiro ou o pai dos filhos sempre foi a mulher. Então, essa competição entre os homens, por ser escolhido para ser o pai da criança, fazia com que os homens tivesse se desenvolvido física e intelectualmente maior, e que a mulher, o cérebro dela ficou atrofiado pelo fato dela estar restringida aos cuidados da prole. E hoje, não existe, a gente sabe que não existe prova científica nenhuma sobre esse argumento, mas infelizmente, essa, volta a falar, né, essa mistificação sobre intelecto ou a ligação entre a inferioridade da mulher, a posição dela na sociedade inferior em função do seu corpo, continua até hoje. As coisas, elas começaram a mudar lá para os anos 60, com o movimento hippie e com a liberação sexual. Mas socialmente falando, a mulher ainda sofre por causa do seu corpo, simplesmente porque ela é mulher.
Sim, e você pensa no processo da vida da mulher, ela basicamente nasce, espera menstruar para reproduzir, né, para ela poder engravidar, e depois ela é jogada no lixo porque ela tem a menopausa, aí ela já não serve para mais nada, né? E isso é falado pela ciência, eles colocam a mulher nesse papel. Você só serve enquanto você é fértil, enquanto você pode reproduzir. Depois disso, pode jogar fora. Do seu corpo não serve para nada. E você vai ver isso se manifestar na nossa mídia, no marketing, na publicidade, porque o corpo da mulher, apesar de silencioso, ele é usado de inspiração para poesia, para grandes histórias de romance, ele tá ali na revista, ele tá nos catálogos.
Tá no
Enquanto,
cinema.
exatamente, ele tá no cinema, enquanto ele é jovem e bonito. Você vai ver hoje, né, atores que já tá com 50, 60 anos, tipo Tom Cruise, o cara continua atuando lindo, maravilhoso. E as parceiras dele sempre têm 20 anos de idade. É incrível como ele envelhece e as parceiras dele continuam jovens. Porque a mulher,
Exatamente.
o corpo dela só é enaltecido enquanto ele é silencioso e pode ser exposto como condição de beleza. Até a questão do corpo feminino, ele muda muito, né? De ser farto, né? Ter grandes seios, quadris largos, aí depois ele vai para magérrima, sem grandes formas. E hoje você vai.
Água.
Não gosto de usar esse termo, mas
Mas
eu. Não, enfim. É
Enfim,
uma
continua.
crítica, né? Eu acho que a gente tem que evitar, às vezes, essas críticas. Mas eu acho que o corpo, ele vai ser. O corpo feminino, ele vai ser ditado. O que que é bonito, tá? Então, nessa época era bonito, né? Naquela época da Marilyn Monroe, aquela cintura fina, mas as coxas fartas. Aí tem a época que a gente vem dos seios fartos, né? Por isso que tem essa obsessão em colocar silicone. Aí depois você vai ter, agora com a plus size, né? Que tá entrando muito na moda fashion, não é qualquer plus size. Não é simplesmente você ser gorda, você tem que ter uma cintura, você tem que ter um rosto lindo. Entendeu? Então a mulher, ela vai ser moldada durante a história inteira, o seu corpo é moldado a história inteira. E basicamente tudo que ela pode fazer. É ter filho, só.
É se adaptar.
É se nem se adaptar, você só pode ter filho, essa é a única condição.
Não,
E a gente
sim.
usa o seu corpo.
Não, eu tô querendo dizer se adaptar ao estereótipo de beleza
Sim,
ou do que
sim.
é considerado como corpo ideal. Eu
Sim.
lembro até uma vez que eu vi numa reportagem a Cindy Crawford, ela falou que mesmo ela queria parecer a Cindy Crawford nas revistas. Hoje a gente sabe que tem muito Photoshop. Mas nessa época de adolescência, nossos queridos ouvintes, eu e a Natália, a gente está no, nos 30 anos. Então, na nossa época, o estereótipo de beleza era aquela pessoa magérrima, né?
Sim.
Então, mas se a gente vai na Mesopotâmia antiga, era mulher mais farta. Mas é isso, essa capacidade da mulher de se adaptar e o nosso corpo. A impressão que eu tenho é que ele não nos pertence.
Não, não
Ele
mesmo.
pertence ao outro. Então, eu primeiro nasci mulher, então eu tenho que me transformar em mulher, porque simplesmente nascer com um útero e com uma vagina não é o suficiente. Eu tenho que entrar nesses conformes da sociedade, que também mudam de acordo com o tempo, porque quando eu era adolescente o padrão de beleza era um, hoje eu como adulto o padrão de beleza é outro, e eu tenho que me adaptar e. Como se não bastasse, tem essa questão do papel social do corpo da mulher, de ter que ser mãe, é realmente insuportável. Então, assim, a impressão, pelo menos, que eu tenho é como se o meu próprio corpo não me pertencesse, nem o meu corpo físico, nem o meu corpo mental. Mas, falando sobre o corpo físico, por que que tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente quer ressaltar, que é extremamente importante? Porque essa dominação. Porque a gente está falando de história, a gente está voltando na Grécia antiga, a gente está falando de coisas, enfim, do passado, mas é para poder a gente tentar entender como é que funciona a sociedade de hoje. Como é que está aqui hoje? O bem da verdade é que hoje ainda existem milhares de meninas que ficam tentando parecer alguma coisa que elas não são, porque esse é o estereótipo de beleza de sei lá qual influência que elas seguem nas redes sociais.
Se moldar, né?
Mas. Justamente, ainda querem se moldar. Mas o assunto mais sério ainda, porque o que a gente está falando muito também dessa questão do papel social da mulher, esse controle da sexualidade, do comportamento, do corpo da mulher, porque é cultura do estupro. O bem da verdade é que até hoje, ou pelo menos em 2019, foram registrados um caso de agressão física contra a mulher a cada 4 minutos. 4 minutos.
Um
Isso não
absurdo.
é nada. Aliás, isso não é nada. Desculpa, isso é muito, né? É muita mulher sendo agredida todo santo dia. Em 2015, o Brasil registrou um caso de estupro a cada 11 minutos. E estima-se que apenas 10% dos casos de estupro sejam denunciados. Gente, faz a conta. E isso a gente está falando no Brasil. Né? Nós vamos passar para outros países onde a situação da mulher ainda é muito pior do que a nossa, né? E ainda no Brasil, aí em média, 10 estupros coletivos notificados nos sistemas de saúde do país. E isso foi em 2016. Detalhe, 30% dos municípios não fornecem dados sobre isso ao Ministério. Ou seja, o número deve ser ainda muito maior.
E a gente usa como referência o Brasil, porque é a nossa nação, é onde a gente pode ter mais acesso a dados, mas eu sou professora de inglês, eu tenho alunos do mundo inteiro, eu tenho alunos da Arábia Saudita, da Índia, do Vietnã, e quando você fala com eles, você tenta conversar, às vezes, sobre esses assuntos, a verdade é que eles nem têm acesso, às vezes, a esses dados. Na Arábia Saudita, por exemplo, a questão é tão gritante que ainda existe uma segregação muito forte entre homem e mulher até o dia de hoje. Mesmo com algumas conquistas nos últimos 10 anos, como a mulher poder dirigir e poder trabalhar, eles ainda são muito segregados. E uma coisa que eu perguntei para minha aluna, eu falei, qual que é a maior diferença entre você estar tá aqui no, nos Estados Unidos e na Arábia Saudita em questão social? Ela falou, ter que lidar com homem. Ela falou, eu não tinha que lidar com homem, a gente fica separado, ninguém tá junto. Então, você para pensar que, né, estamos em 2020 agora e isso ainda é uma questão em diversos países. Os casos de estupro na Índia é assim, é pesadíssimo. Então a gente tem que parar para pensar que o Brasil é um exemplo e existem nações em volta que têm exemplos ainda mais gritantes.
É, mas a gente não precisa nem ir muito longe. França, considerado o país de primeiro mundo, berço das mais célebres feministas, aqui está tendo um debate atual sobre a questão de comunidades. Observou-se que em algumas comunidades onde, volto, infelizmente, por favor, quero deixar bem claro que isso não tem nada a ver com a questão do islamismo, que é uma religião. Infelizmente, nessas comunidades islâmicas, aqui na França, mesmo em Paris, observaram que nas escolas está tendo muito menos meninas, se não zero. E o governo começou a investigar por que que nas escolas, afinal de contas, a educação aqui é obrigatória, por que que não estavam, as meninas não estão frequentando escolas. E eles perceberam que nessas comunidades, simplesmente eles ainda têm essa mentalidade de que mulher não estuda, serve simplesmente para procriação. E hoje, em 2020, tem famílias, comunidades grandes que não estão mandando as suas filhas para a escola, porque ela serve única exclusivamente para reprodução. O que que eu quero dizer com isso? É uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura. E a gente tem que sair da nossa casinha, por mais que eu, particularmente, sim, já sofri assédio, sim, seja físico ou psicológico, simplesmente pelo fato de ser mulher, mas a questão, ela é muito mais profunda e a gente não pode ficar quieto. Para a gente ter uma noção, somente 15,7% dos acusados de estupro foram presos. E esses são os dados do estado de São Paulo, que dos meses de janeiro a julho de 2017. E se a gente vai na esfera mais de pessoas que têm acesso a uma educação universitária, duas a cada três universitárias brasileiras disseram já ter sofrido algum tipo de violência, seja ela sexual, psicológica, moral ou física, no ambiente universitário.
E se você não gosta de dados, você acha que dados podem ser manipulados? Fala com a sua tia, fala com a sua mãe, fala com a sua prima, com as suas melhores amigas, com as suas companheiras de trabalho. A hashtag MeToo Movement, que teve, né, esse movimento MeToo, eu também, mas foi de um tamanho que ninguém previa. Porque mulheres, a verdade é que a gente tem tanta vergonha dos nossos corpos, que quando eles são subjugados e, né, e acontece algum tipo de abuso, a gente se cala. Todo mundo aqui já se calou sobre algum tipo de assédio, porque ou você fala, ah, não foi nada, não deu nada. Ou você tem medo da reação das pessoas, do seu pai, do seu irmão, das pessoas à sua volta. Então, converse com as pessoas ao seu redor, converse com mulheres ao seu redor. Porque melhor do que dados é a experiência ali, individual de cada um.
E já que, bom, voltando em dados, 54% dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro. E isso eu estou falando em todas as classes econômicas. Então, ou seja, 54% é mais do que a metade. Se você perguntar para duas pessoas, com certeza, para duas mulheres, com certeza, uma delas já teve algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física. E é bem interessante, Natália, você falar sobre a questão do medo, da vergonha, porque essa é ainda a principal razão pela qual as mulheres não denunciam os agressores, por medo, por vergonha de serem julgadas e também não confiarem na forma da justiça, que não pune e não tem nenhuma medida que reduza a violência contra a mulher. Por exemplo, o nosso querido presidente, que praticamente extinguiu a ajuda que era dado às mulheres que sofrem de violência. Antes era previsto uma sede em cada estado para assistenciar essas mulheres. E agora a gente só tem, eu acho que, cinco funcionando. Isso é um absurdo. Violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. E a gente tem que bater na panela sim e pedir não, exigir que algo seja feito.
E ainda, né, nosso presidente tem a coragem de dizer que é uma questão de comportamento, que volta de novo à questão de, ai, o que ela estava vestindo, que horas eram, onde ela estava andando, e a gente já cansou de ter que falar que isso não tem nada a ver, porque grande parte dos estupros, sabe onde acontecem? Dentro de casa. Metade deles acontece, sabe com quem? Com criança, com meninas. Então, para mim,
É, metade não, 70%.
70%. Vamos lá, a Estela tá com os dados aqui, gente. Eu tô com alguns outros dados. A Estela tá com os dados. Mas eu acho que
Eu
a.
gosto de números.
Sim, eu gosto de história e antropologia. Mas eu acho que chegou o ponto de falar, chega de vergonha. É difícil? É difícil. É um processo? Sim. Mas a violência que ainda ocorre com a mulher, ela tem questões históricas. E ela chega até
Raízes
hoje.
profundas.
As raízes são bem profundas. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, vamos denunciar e vamos debater. Eu sei que, ai, você nunca foi, nada aconteceu com você. Que bom, amém. Só que Provavelmente já aconteceu com a sua vizinha, com a sua amiga. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar debatendo. Esse é o objetivo do nosso podcast.
Não sei se aqui nesse podcast a gente vai conseguir mudar o mundo, mas pelo menos a gente pode dar um apoio para quem a gente conhece. E pelo menos a gente oferece um apoio psicológico para vocês, nossas queridas ouvintes. Então, dividam com a gente as suas histórias. A gente quer muito conhecer vocês, saber o que que vocês têm para falar também. Então, segue a gente no Twitter, @gatavira. E compartilha também as suas histórias com a gente pelo e-mail gtviralata@gmail.com.
Sim, gente, olha, o apoio aqui vai ser psicológico, vai ser histórico, vai ser antropológico, vai ter estatística, vai ter piada. A gente vai rir junto e a gente também vai chorar junto. Por favor, entre em contato com a gente pelo Twitter, @gatavira, ou pelo e-mail gtviralata@gmail.com. A gente te espera no próximo episódio. Um abraço, gente.